Neste domingo, a reforma trabalhista completou aí, no último domingo, um ano, né, que foi, entrou em vigor. Essa reforma, essa nova lei que mudou pontos aí importantes na consolidação das leis do trabalho, né? Exatamente.
E não foram poucos, não.
Não
viu,
foram poucos, não.
Foram 54 artigos alterados, 9 revogados, 43 criados. Quer dizer, as mudanças atingiram aí 10% da legislação trabalhista, né, que foi criada em 1943. Tem aí, portanto, 75 anos, né, de lei
criada
trabalhista.
No governo Getúlio Vargas. Aliás, quem era o ministro do trabalho, você sabe quem era?
Não.
Quem era? Lindolfo Collor.
Olha.
Avô. De Fernando Collor de Mello. Pois é, para repercutir aí a nova lei trabalhista e os seus impactos, como esse um ano, né, afetaram aí as relações de trabalho, especialmente no âmbito do judiciário, porque a gente teve aí uma redução drástica de ações trabalhistas, até porque, na atualidade, ainda está em questionamento isso no Supremo, mas até então quem paga as custas se perder é o trabalhador, né? Se o trabalhador perder hoje em dia, o reclamante, ele se perder na justiça, vai ter que pagar as custas dessa ação. Bom, vamos conversar sobre esse assunto com um dos diretores da Associação dos Advogados Trabalhistas de Brasília e especialista em Direito do Trabalho, o advogado Dr. Antônio Alves. Dr. Antônio, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson.
Dr. Antônio, para começar, justamente para falar sobre esse tema da questão das custas processuais, que é um tema que está em análise no Supremo, mas que nesse momento vale o que está na lei. Isso, na avaliação do senhor, é a causa do número, da redução que a gente teve aí nesse número de ações trabalhistas de um ano para cá? Ou houve outros fatores que podem ter motivado isso na sua avaliação?
Bom, a reforma trabalhista, ela causa um grande impacto na capacidade, na vontade das pessoas de procurar no judiciário, porque ela simplesmente onera o trabalhador, onera aquele que precisa da justiça para, às vezes, buscar o salário que não está sendo pago, buscar seus direitos. E isso por conta de... porque, às vezes, é difícil para o trabalhador produzir algumas provas. E hoje, você, o trabalhador, ele acaba sendo muito punido, severamente punido, quando ele perde um item ou dois da reclamação trabalhista, quanto mais que ele perde vários itens. Ele tem não só custas, mas ele corre riscos ainda de ser declarado litigante de má-fé e ser onerado com mais essa sanção, com mais esse custo, além dos honorários advocatícios. Tá? Então, assim, essas restrições, elas são provas cabais de que, com esse aliado a esse número, de que a reforma impactou de forma negativa o acesso à justiça.
Agora, a ideia da reforma trabalhista, de acordo com o governo, era que se houvesse uma melhora nas relações de trabalho, uma relação mais dinâmica, mais moderna, enfim, e para que isso gerasse mais emprego, diminuísse a informalidade, gerasse mais empregos formais no país, e isso poderia, inclusive, alavancar o crescimento da economia. Na avaliação do senhor, os resultados nesse um ano que a gente pode avaliar aí essa reforma, ele ficou aquém das expectativas ou exatamente essa a ideia que o senhor tinha de quando as reformas foram implementadas, de que esse seria o resultado dentro de um prazo determinado, no caso, nesse primeiro ano que a gente está vivendo?
Bem, a reforma, eu imagino que ela tem poucas possibilidades de produzir efeitos concretos na economia. E empregabilidade e melhores condições de salários vêm efetivamente de uma capacidade da economia de produzir resultados. E eu não consigo conceber a reforma como um motivo, uma razão para tentar fazer a economia crescer, porque a reforma só veio com a finalidade de reduzir custos para o empresário. Então, se procuram alavancar a economia a partir da redução de salário, assim, isso é muito estranho, isso é inconcebível, porque é o salário da população que faz a economia girar. Então, não acredito que a finalidade fosse essa. Ela pode, no máximo, desonerar alguns custos das empresas. Agora, a finalidade dela, efetivamente, foi reduzir direitos, e a redução de direitos não significa necessariamente aquecimento da economia.
O senhor falou, quer dizer, se ela reduz o custo para o empresário, ele não fica mais propenso a contratar?
Veja bem, ele fica mais potente para contratar. Tudo bem, eu tenho que pagar, eu pago um salário de R$2.000. Se eu posso pagar 1.000, eu posso dar 2 pessoas. Agora, o que, que isso vai melhorar na economia? Não vai melhorar nada. Porque eu continuo jogando para a economia o mesmo volume de recursos. E aí, significar pagar R$1.000 de salário, quando eu já pagava 2, em que isso vai melhorar a situação do trabalhador? Talvez vá dar 2 subempregos para 2, para um que já tinha emprego e para um desempregado. Uhum. Vai meio que socializar a carência.
Uhum. Entendi. Agora, o senhor falou que nós comentamos aqui que diminuíram, né, as ações. Né? As ações trabalhistas caíram em 36%. E também a adesão, a demissão por acordo, também teve baixa adesão, né, doutor Antônio Alves? Porque antes o trabalhador, ele somente podia sacar o FGTS se fosse mandado embora sem justa causa. Com a reforma, ele pode sacar na rescisão do contrato, né, mas recebendo aí metade do aviso, multa de 40% sobre o FGTS. E ele pode movimentar 80% do fundo de garantia que foi depositado. O senhor acredita que essa baixa adesão é por quê? Por que, que tão pequena adesão à demissão por acordo?
Por uma razão muito simples. O trabalhador pensa de uma forma de médio para longo tempo. Ele sabe que se ele rescindir o contrato de trabalho hoje e tiver acesso a 80% do fundo de garantia, ele vai no máximo pagar as contas vencidas. Daqui a 2 meses ele está desempregado novamente. Uhum. O que faria essa possibilidade da lei dar certo seria uma economia dinâmica onde existissem empregos. Nós temos aí mais de 12 milhões de desempregados. Então, não adianta oferecer o desemprego como condição para rescisão do contrato de trabalho quando a consequência daqui a 2 meses é faltar tudo que já vinha faltando, que estava sendo possibilitado até adquirir, porque se eu tenho emprego, eu posso me endividar. Eu consigo endividar, eu consigo crédito. Se eu não tenho emprego, eu não consigo crédito. Então, assim, isso na prática é uma oferta de desemprego sem possibilidade de recolocação no mercado.
Uhum. Agora, na questão dos acordos coletivos, né, ele depende muito aí da organização sindical. Nós temos uma subrepresentação muito grande do movimento sindical brasileiro, mesmo com a contribuição sindical que até então vigorava, antes da reforma, que era obrigatória, a pessoa contribuía por obrigação, mas a gente tem, na média, de 10% a 15%, do número de profissionais de determinada categoria que são de fato sindicalizados, né? Em várias categorias isso acontece, algumas estão um pouco mais, outras um pouco menos, mas em média não chega a 15% o número de indivíduos que exercem aquela profissão e são filiados ao sindicato daquela categoria. Com esse poder, quer dizer, com essa subrepresentação, representando um universo muito pequeno de trabalhadores que são sindicalizados, o senhor acha que o sindicato perde poder de barganha, de pressão, de debate na mesa de negociações quando se trata desses acordos coletivos? Como é que o senhor avalia esse aspecto?
Bem, a questão da sindicalização, o nível realmente não é dos mais animadores. Agora, ele não é muito diferente de países com economia do porte do Brasil, tá? Se você pegar o nível de sindicalização aí pelo mundo afora, você vai ter alguns locais que terá até 50% de sindicalização, mas a maior parte, a média, não vai ficar muito acima de 20%, 25%. Tá? Então, a questão da representação, ela é um problema que as pessoas não se sentem representadas por essa ou por aquela diretoria, não confiam, mas isso nunca impediu que os sindicatos que têm tradição na negociação, têm tradição na discussão dos itens que interessam para os seus representados, nunca impediu que eles negociassem, mesmo tendo 10, 15% de associados.
Ou seja, nesse sentido, como é que o senhor vai ver que vai ficar essa questão? Porque se o acordado vai prevalecer sobre o legislado, essas decisões, quer dizer, essas conversas entre os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores, ela tem que ser muito efetiva. Já, afinal de contas, pode ser que a legislação seja desrespeitada pelo acordo coletivo, né?
Não, em tese, a lei, a CLT, estabelece agora quais são os itens que são passíveis de acordo, né? E quais os que são impossíveis de serem acordados. Então, desde que observado lá o que dizem os artigos 611, o artigo 611 A e B, não vai ter problema nenhum. Agora, as pessoas, os trabalhadores precisam refletir sobre isso. Porque hoje, uma regra que está na lei, se estiver descrita lá no artigo 611A da CLT, o sindicato vai lá e altera a regra escrita por conta do acordo. Tá? Então, coisas como banco de hora, intervalo de jornada, teletrabalho, própria remuneração por produtividade, troca de dias de feriado, essas coisas, todas podem ser alteradas por acordo coletivo, tá? Para associado ou não associado, já que a regra brasileira admite que a representação de um acordo coletivo alcance associados e não associados.
Quer dizer, o acordo coletivo, essa novidade aí da nova lei de que acordos coletivos prevalecem sobre o que determina a lei em alguns pontos, ela está facilitando mais para o trabalhador ou para a empresa?
Depende da capacidade de organizar, se organizar e de discutir. Em alguns casos, vai favorecer o trabalhador. Agora, na maioria dos casos, eu entendo que a negociação desses itens, que já são objeto de regulamentação na lei, virá sempre em favor da atividade empresarial.
Agora, o senhor já esteve aqui no nosso programa, inclusive, nos deu, né, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, vindo aqui ao programa. E naquela época, não faz muito tempo, né, Edson, que ele esteve aqui. Muitas dúvidas surgiram, né? Os ouvintes mandaram bastante dúvidas a respeito de pontos da reforma trabalhista. O senhor acha que o trabalhador e o empregador já digeriram bem essas novas regras com este ano de vigência da lei?
Não. A reforma trabalhista, ela ainda causa muita insegurança jurídica. Tá? Essas novidades da Lei 13.467 empurraram várias negociações por meses, a conclusão de várias negociações ficou pendente por conta de dúvidas, o que é que pode, o que é que não pode, quais são os efeitos práticos de se ceder isso para o empregador ou do empregador ceder isso para o empregado. Então, muitas regras acabaram causando isso, o atraso em negociações coletivas. E aqui em Brasília, por exemplo, tem uma categoria que negociou 12 itens de uma pauta e o resto concordaram em deixar para o tribunal decidir. Tá? Por quê? Porque as categorias, tanto a econômica quanto a profissional, ainda não tem clareza do que a lei pode assegurar, não se sentem amparados ou seguros pelo que a lei trouxe.
Agora, com relação ao trabalho intermitente, que é outra coisa, novidade trazida aí pela reforma, esse tipo de contratação, na sua avaliação, ele pode, por exemplo, beneficiar determinados setores que não tem, por exemplo, um funcionamento contínuo, e na sua avaliação, é possível, por exemplo, que esse trabalhador que tem uma atividade intermitente, ele consiga, de repente, duas atividades, uma outra atividade para poder complementar essa renda? Como é que o senhor avalia esse aspecto do trabalho intermitente que foi trazido aí pela reforma?
Bom, essa modalidade de contratação foi posta em prática em alguns países da Europa por muitos anos, tá? Uhum. E, por exemplo, na Inglaterra, o ano passado ela estava sendo reformulada, porque ela causou rombo na previdência social, além de trazer alguns danos para os trabalhadores. Tá? Por quê? Porque você não tem salário, salário que te assegure a sobrevivência, a manutenção. E a possibilidade de você ter 3, 4 empregos que somados todos vão te permitir, vão te fazer um salário, essa possibilidade até existe. Agora você começa a ter tantas variáveis, eu preciso ter horários, eu preciso estar disponível no dia, porque o horário quem vai fazer é a empresa. Tá? Se eu estou contratado hoje, eu tenho um contrato com 3 ou 4 empresas, e a outra me chama e eu estou trabalhando, eu não vou poder atender, então eu não vou ter 2 salários. Então, assim, a modalidade é muito boa para o empresário. Uhum. Eu acho que ela é péssima para o empregado e ela é péssima para a Previdência. E eu acho que ainda ela vai trazer alguns efeitos nefastos para as vidas das pessoas que não conseguem se organizar.
Uhum. Tá? Muito bem. Dr. Antônio Alves, ele que é especialista em Direito do Trabalho, também diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas de Brasília. Doutor Antônio, quero agradecer muito a sua presença aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos prestados a respeito desse tema e contamos com o senhor em outras oportunidades, com certeza, para dar mais esclarecimentos ao trabalhador sobre essas questões todas que a gente acabou discutindo aqui e outras tantas que a lei também estabelece. Muito obrigado por participar conosco.
Um abraço, Edson. Bom dia para você, para Isabel, para os seus ouvintes.
Bom dia para todos.